brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't, oh no, no, hesitate.
Mundo Livre.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora cheia de energia para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com. Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Os pedidos de financiamento ao BRDE no Paraná somaram 3 bilhões e 500 milhões de reais até o início de abril deste ano, volume cerca de 30% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ao todo, foram abertas 1.403 operações, refletindo o aumento na procura por crédito de longo prazo no estado. O resultado também está ligado à ampliação de parcerias com entidades empresariais e à atuação mais próxima do banco junto ao setor produtivo em diferentes regiões. Quem comenta o crescimento é o diretor administrativo do BRDE, Heraldo Neves.
O BRDE, neste primeiro trimestre, teve uma busca extraordinária de pedidos de crédito. O banco conseguiu aperfeiçoar sua esteira de crédito. Estamos testando num projeto piloto uma esteira de crédito simplificada que tende a melhorar em termos de dias úteis os pedidos e a liberação efetivamente de recurso. Nós temos buscado sempre aproximação com os nossos parceiros e clientes a partir de consultorias, de parcerias com associações comerciais e industriais distribuídas no nosso estado e também, claro, pelo aperfeiçoamento da equipe.
Além da entrada de novos pedidos, o banco encerrou o primeiro trimestre com carteira ativa de cerca de 8 bilhões e meio de reais no Paraná. O crédito tem papel estratégico no desenvolvimento econômico, especialmente no agronegócio, que concentra boa parte das operações. O cenário econômico e a capacidade de adaptação do banco também foram destacados pelo diretor-presidente do BRDE, Renê Garcia Júnior.
Claro que nós estamos diante de uma situação muito difícil de encarar, que são as previsões com relação ao futuro da economia global. Mas, do ponto de vista operacional, o BRDE está razoavelmente protegido. Nossa carteira, ela nos garante uma passagem aí pelos próximos 2 anos muito boa.
Empresas e produtores interessados em acessar as linhas de financiamento podem buscar informações nos canais oficiais do banco e junto às instituições financeiras credenciadas. Repórter Flávia Consoli.
As expectativas de inflação voltam a ficar acima do teto da meta em meio às incertezas causadas pela guerra no Irã. O Boletim Focus, que traz as apostas de analistas do mercado financeiro, foi publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O Índice Oficial de Inflação, o IPCA, pode fechar o ano a 4,71%, bem mais que os 4,36% da semana passada. São 5 semanas de alta. Essa alta reflete um aumento inesperado dos preços de alimentos, combustíveis e também energia em casa, já que estamos chegando ao período de estiagem, explica o professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo. O vai e vem no discurso do presidente dos Estados Unidos na guerra no Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz complicam a situação no mundo todo, diz o professor.
Nós tivemos agora, na semana passada, uma trégua que acabou influenciando positivamente no mercado, mas esse final de semana já piorou tudo de novo. Os Estados Unidos voltou atrás, ameaça atacar, essas coisas todas. Então, de fato, se a guerra pudesse chegar ao final e que pudéssemos prever isso, né, que eu acredito nesse momento impossível, nós poderíamos ter uma melhora do cenário.
Na manhã desta segunda-feira, o barril de petróleo voltou a superar os $100. E como o Brasil importa diesel, gasolina e querosene de aviação, os preços internacionais chegam aqui.
E o fato de não praticar aqui dentro o preço internacional, você pode ter um desabastecimento. Então, é comum que se espere o aumento do preço dos combustíveis. Você aumentando o combustível, no caso do avião, por exemplo, não é só a passagem aérea, é o transporte de produtos, encarece o produto no supermercado, sobretudo também os bens duráveis, eletroeletrônicos, que são transportados por avião, porque nós vivemos num país continental, fora ainda o problema do transporte rodoviário, né, que depende realmente do diesel.
A inflação pode ser maior, mesmo com o dólar ficando mais barato em relação ao real. A nova projeção é de que fique em R$5,37. Já para o crescimento econômico, sem mudanças no Boletim Focus, mantida a previsão de 1,85% e a taxa básica de juros em 12,5% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Justiça Federal manteve a sentença que condenou a União e o Estado de São Paulo a indenizarem uma universitária que sofreu perseguição política durante a ditadura. O nome da vítima não foi divulgado. O valor a ser pago é de R$300 mil, dividido entre o Estado e a União. Segundo os magistrados, foi comprovada a responsabilidade objetiva do Estado por meio de documentos oficiais e depoimentos de testemunhas que confirmaram a prática de tortura e prisões ilegais por agentes do Estado. O processo aponta que a universitária vivia em uma residência estudantil da Universidade de São Paulo e, após o ato institucional número 5, passou a sofrer perseguição política pelos órgãos estatais de repressão. Entre 1968 e 1974, ela foi presa e torturada, recebeu choques elétricos e até uma injeção de éter no pé. O relator do processo explicou que a reparação econômica tem natureza trabalhista e patrimonial. O magistrado Paulo Alberto Sarno seguiu jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na qual são imprescritíveis as ações de reparação decorrentes de perseguição e tortura praticadas durante o regime militar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Os 5 ex-membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, condenados no julgamento do 8 de janeiro, foram expulsos da corporação. A portaria assinada pelo comandante-geral da PM, Coronel Rômulo Palhares, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do DF. O texto informa que a expulsão decorre da perda de cargo público. Os alvos da medida são os coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa Gonçalves, Jorge Eduardo Naime Barreto, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues. Os 5 estão presos na Papudinha, ala de segurança máxima, dentro do batalhão da Polícia Militar, localizado no complexo penitenciário da Papuda. É uma área separada para presos especiais, como policiais condenados. Os ex-PMs foram condenados a 16 anos de prisão por omissão deliberada no dia das invasões golpistas nos prédios dos três poderes, em 8 de janeiro de 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil passa a contar, a partir deste ano, com a Semana Nacional do Esporte. Texto publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União prevê as comemorações para a semana do dia 23 de junho, já considerado o Dia Nacional do Esporte. De acordo com a nova lei, as comemorações deverão ser promovidas pelo poder público, em conjunto com instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil. O objetivo é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde, inclusão social, educação e qualidade de vida. Em suas múltiplas expressões, o esporte acompanha o cotidiano das pessoas de várias maneiras: na ginástica, na corrida, na caminhada, na partida de futebol e em tantas outras modalidades, como a natação em mar aberto, uma atividade que tem atraído cada vez mais atletas no Rio de Janeiro. Na praia, quando o sol nasce, eles já estão na água. Há mais de 15 anos, o professor de educação física, Eduardo Coutinho, dá aulas de natação em mar aberto na Praia Vermelha, na Urca e em Copacabana. Apaixonado por atividade física como forma de inclusão social, Coutinho comemora a criação da Semana Nacional do Esporte.
Vejo como o impacto do esporte ele tem na vida do indivíduo e na sociedade. E ter uma semana dessa que celebre essa importância que o esporte tem na sociedade e no indivíduo é muito importante para o país, até para promover todas essas mudanças que o esporte oportuniza.
O esporte também movimenta a economia e é fonte de renda para muitos brasileiros, com efeitos relevantes sobre setores como mídia, turismo, comércio e serviços. Dados do relatório PIB do Esporte do Brasil apontam que só em 2023, o setor esportivo no Brasil movimentou cerca de 183 bilhões de reais e empregou mais de 3 milhões de pessoas. Outro levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial mostra que o futebol, por exemplo, movimenta atualmente cerca de 91 bilhões de reais por ano, aproximadamente 0,7% do PIB nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Troca no comando do INSS. Sai Gilberto Valer e entra Ana Cristina Viana Silveira. Anúncio confirmado nesta segunda-feira. Segundo a nota do governo, Ana Cristina, que é servidora de carreira, assume com a missão de dar mais agilidade à análise de benefícios e também para reduzir as filas. Isso porque Valer não conseguiu reduzir esse tempo de fila, hoje estimado em média em 40 dias. O entendimento é de que Ana Cristina, por ser líder da casa, tem uma visão mais sistêmica do que precisa ser feito. Lembrando que Valer esteve à frente do INSS nos últimos 11 meses, assumiu assim que foi deflagrada a Operação Sem Desconto, aquela que apurou os descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Rio Grande do Norte inaugura nesta segunda-feira a primeira lavanderia coletiva e agroecológica instalada em área rural no Brasil. A iniciativa é liderada pela Universidade Federal Rural do Semiárido e será implantada no assentamento Mulunguzinho, uma comunidade da cidade de Mossoró, a cerca de 275 quilômetros da capital, Natal. O projeto deve beneficiar diretamente cerca de 80 famílias. A proposta reúne ações voltadas à convivência com o semiárido, segurança hídrica, uso de energia renovável, produção agroecológica e fortalecimento de práticas coletivas. O objetivo principal é ampliar a autonomia de mulheres camponesas em assentamentos e comunidades quilombolas. O espaço vai abrigar o coletivo de lavadeiras da comunidade com equipamentos que substituem o trabalho manual. O sistema funcionará com energia solar, reduzindo custos e impactos ambientais. Além disso, a iniciativa também deve garantir mais tempo livre para as mulheres, que poderão se dedicar a outras atividades produtivas, educação ou lazer. A lavanderia contará ainda com um sistema de reuso de água, permitindo que o esgoto tratado irrigue os roçados agroecológicos das famílias do entorno. O local também terá uma brinquedoteca e um espaço de formação para as mulheres rurais. A expectativa é a implantação de um programa de residência agrária exclusivamente para mulheres recém-formadas em cursos de ciências agrárias ou afins que possam atuar nas ações do projeto. No Rio Grande do Norte, outros 3 assentamentos também devem receber unidades do projeto nas cidades de São Miguel do Gostoso, Ipanguaçu e Riachuelo. Ao todo, mais de 400 famílias devem ser beneficiadas com gestão feita por 162 mulheres. A expectativa dos Ministérios das Mulheres e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, responsáveis pelos recursos, é que a iniciativa se torne uma política pública para todo o país. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Meninas e mulheres vítimas de violência sexual têm 74% mais chances de desenvolver problemas cardíacos. É o que aponta um estudo realizado com base na Pesquisa Nacional de Saúde. Segundo o levantamento, publicado na revista Cadernos de Saúde Pública, mulheres que sofreram violência sexual apresentaram maiores índices de infarto do miocárdio e arritmias em comparação com mulheres que não sofreram. Já nos casos de angina e insuficiência cardíaca, não houve discrepâncias significativas. O pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará, Eduardo Paixão, explica que, na maioria das vezes, as pessoas pensam apenas na saúde mental quando querem investigar os efeitos da violência sexual. Mas o trauma pode repercutir em outras áreas.
Quando a gente fala de violência, né, a gente tem algumas definições importantes, né, que a gente precisa entender. E a literatura já vem mostrando essa associação muito forte, né, especialmente quando essa experiência é vivida, né, nos primeiros anos da infância, adolescência, mas que essa repercussão às vezes acontece ao longo da vida.
A hipótese do grupo de pesquisa é que a violência aumente o risco cardiovascular por uma combinação de fatores biológicos e comportamentais. Quadros de ansiedade e depressão, comuns em vítimas, têm relação com males cardíacos. O estresse também causa efeitos fisiológicos.
O estresse crônico, ele aumenta, né, a inflamação, nossos sistemas orgânicos, biológicos, eles vão ativar as toxinas inflamatórias, também podem alterar outros sistemas fisiológicos, né, aumento da pressão arterial, frequência cardíaca. Né.
O pesquisador ainda relata que quem vivencia episódios de violência pode ter maior chance de desenvolver comportamentos danosos que aumentam os riscos cardiovasculares, a exemplo do tabagismo, alcoolismo, uso de entorpecentes, alimentação inadequada e sedentarismo. A violência sexual, ressalta Eduardo Paixão, é um problema de saúde pública no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 8,61% das mulheres relataram ter sofrido ao menos alguma violência do tipo ao longo da vida, contra cerca de 2% dos homens. Com colaboração de Tamara Freire, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Apesar da queda no registro de tiroteios, o sentimento de insegurança persistiu no Grande Rio em março. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, as ocorrências de disparos caíram 13% em comparação com março do ano passado. Foram 148 neste ano, contra 170 em 2025. No entanto, o total de baleados seguiu o caminho oposto. Subiu 6%, chegando a 139 vítimas no mês. Desse total, 72 pessoas morreram e 67 ficaram feridas. O levantamento revela que as operações policiais estão no centro desse aumento. Mais da metade, 51% dos tiroteios registrados em março, aconteceu durante ações das forças de segurança. Entre os casos registrados, ao menos 8 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Metade dessas vítimas acabou ferida durante operações policiais. Já o número de baleados em assaltos dobrou em março, de 8 vítimas no ano passado para 16 neste ano. A zona sudoeste da capital concentrou a maior parte desses casos, com 6 vítimas. Em seguida, aparecem o leste metropolitano e a zona norte, com 4 baleados cada. A Baixada Fluminense teve 2 registros e a zona sul, 1. Na análise por municípios, a cidade do Rio de Janeiro concentrou 63% dos tiroteios da região metropolitana, com 93 registros. Entre os bairros, Taquara, na zona oeste do Rio, lidera o ranking de violência armada, seguida por Fonseca, em Niterói, e Cascadura, na zona norte da capital. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que não se posiciona sobre os dados apresentados no relatório citado, alegando desconhecer a metodologia utilizada na elaboração do levantamento. De acordo com números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, o ano de 2026 apresentou, até agora, queda de 11% na letalidade violenta em relação a 2025. Já as mortes por intervenção de agente do Estado tiveram redução de 16% no período analisado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil, edição Anos Finais do Ensino Fundamental. A iniciativa é para profissionais das redes públicas de educação, sejam elas municipais, estaduais ou federais. O objetivo é valorizar educadores e práticas pedagógicas inovadoras no ensino de matemática. Para participar, é preciso conferir se a rede pública de ensino aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática, firmado com o MEC, o Ministério da Educação. Isso é feito acessando a plataforma CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Podem se inscrever todos os professores de matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com contrato efetivo ou temporário e que dão aula na rede pública. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 17 de maio pelo portal oficial da Olimpíada, opmbr.cead.ufpi.br. A Olimpíada tem 3 fases: testes de matemática e didática em junho, envio de vídeo com proposta pedagógica em setembro e avaliação de portfólio e entrevista em outubro e novembro. A premiação está agendada para 7 de dezembro. O regulamento completo está disponível no site oficial da Olimpíada, opmbr.cead.ufpi.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. A Petrobras informou nesta segunda-feira que identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da bacia de Campos. O poço está localizado a 201 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, a uma profundidade de quase 3 mil metros. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Eles são os principais componentes do petróleo e do gás natural e têm amplo uso na produção de combustível combustíveis, plásticos, parafinas e solventes. As amostras recolhidas serão enviadas a laboratórios para caracterizar as condições dos reservatórios e dos fluidos encontrados, ajudando a definir o potencial da área. Segundo a Petrobras, a atuação da empresa no local faz parte da estratégia de recomposição das reservas de petróleo e de gás para atender a demanda do Brasil. A estatal é operadora do bloco, com participação de 70% em parceria com a petroleira britânica BP, que detém os outros 30%. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta segunda-feira a ampliação do uso da vacina Arexiv, da GSK Brasil, para adultos a partir de 18 anos. O imunizante é indicado para prevenir casos de bronquiolite causados pelo vírus sincicial respiratório. A decisão aconteceu após estudos clínicos adicionais. O imunizante, que foi o primeiro a prevenir a doença no Brasil, foi registrado em 2023 e era indicado para pessoas a partir de 60 anos. A vacina utiliza uma tecnologia que produz anticorpos a partir de proteína recombinante. Em 2026, a porcentagem de óbitos por doenças respiratórias ligadas ao vírus sincicial respiratório foi de 5,5%. Por enquanto, o Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde oferece apenas a vacina Abrisvo contra o vírus sincicial respiratório para gestantes. O foco é proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A inclusão do imunizante foi aprovada pela Conitec, a Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, no ano passado. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Trabalhadores terceirizados do Serviço Público Federal passam a contar com novos direitos a partir desta segunda-feira. O presidente Lula assinou uma série de atos que regulamentam o reembolso creche e a ampliação do número de pessoas terceirizadas beneficiadas com a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Ao lado de ministros do atual governo, o presidente Lula destacou que as ações integram uma política de valorização do trabalho e de fortalecimento das relações trabalhistas no setor público. E lembrou que as mulheres serão as grandes beneficiárias do reembolso creche.
Possivelmente nem todo mundo tem a noção do que significa 500 e poucos reais na mão de uma pessoa mais humilde e mais simples para ajudar a cuidar de uma criança. Quem é que vai dar janta para aquela criança? Quem é que vai dar banho naquela criança? Quem é que vai colocar aquela criança para dormir? E cabe a nós, então, criarmos as condições para que a mulher seja tratada efetivamente em igualdade de condições.
O reembolso creche é destinado a trabalhadores terceirizados da administração pública que tenham filhos de até 5 anos e 11 meses com um vínculo formal de trabalho e despesas relacionadas à creche dos filhos. O benefício chega a R$ 526 por dependente por mês, mesmo valor pago a servidores federais. A estimativa é de que cerca de 14 mil crianças sejam contempladas. Outro ponto central é a diminuição da jornada semanal para 40 horas sem redução de salário. A medida pode alcançar até 60 mil trabalhadores terceirizados. A regra não se aplica a profissionais que atuam em escalas como 12 por 36. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, a medida garante mais direitos para milhares de trabalhadores terceirizados da administração federal em todo o país.
O governo do presidente Lula é aquele que, nesse momento do Brasil, depois de 38 anos da Constituição de 1988, levantou a bandeira da redução da jornada de trabalho para 40 horas e fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores brasileiros. E reduzir a jornada de trabalho é devolver para o trabalhador aquilo que a gente tem de mais valioso na vida, que é tempo.
Nesta nova etapa, mais de 40 mil pessoas passam a ser beneficiadas, que se somam às mais de 19 mil já atendidas por medidas adotadas em 2024 e 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O maior túnel imerso da América Latina, que vai conectar os municípios de Santos e Guarujá, teve a operação de crédito de R$ 2,570 bilhões formalizada nesta segunda-feira em São Paulo. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros da Fazenda, Dario Durigan e de portos e aeroportos Tomé Franca. O túnel imerso Santos-Guarujá é o maior investimento individual do novo PAC. São 6 bilhões e 800 milhões de reais no total, com uma extensão de 1,5 km, dos quais 870 metros ficarão submersos sob o canal do Porto de Santos. O projeto vai conectar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista. O vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, por onde chega ou sai 1/3 de toda a exportação e importação do país. Alckmin explicou a parceria público-privada.
Uma PPP, 1,6 bilhão é privado, e o governo federal e o governo do estado entram com 2,7 bilhões cada um. O governo federal fará o seu aporte através do Porto Santos e financia através do Banco do Brasil 2,57 bilhões para o governo do estado, com um ano de carência e 23 anos para pagar.
Com o túnel, a travessia que antes levava quase uma hora será reduzida a cerca de 5 minutos. O projeto deve beneficiar 2 milhões de pessoas na região e impactar na geração de 9 mil empregos diretos e indiretos. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou que o projeto foi concebido ouvindo a sociedade.
Para que a gente pudesse oferecer à população e a toda a região aquilo que tem de melhor. Portanto, via de acesso a pedestre, ciclovia, VLT e transporte rodoviário para os veículos.
As obras devem ter início em 2027 e a operação comercial do túnel está prevista para 2031. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Imagine que um jogador de futebol tenha quebrado a perna, a canela, por exemplo. Hoje, o tratamento mais comum é imobilizar a área com algum tipo de material e esperar o corpo fazer o trabalho de reconstrução do osso. Mas uma nova técnica em desenvolvimento aqui no Brasil pode acelerar a regeneração óssea, reparando quase 90% do dano em apenas um mês. O método permite colocar no local da fratura uma estrutura microscópica feita de grafeno, uma espécie de folha de carbono extremamente fina. Combinados com ele, são usados também resíduos da indústria do papel e até substâncias derivadas de crustáceos, como camarões e caranguejos. O estudo é coordenado por Daniela Franco Bueno, da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, e Guilherme Lenz e Silva, da Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. Segundo o professor e pesquisador, esses materiais à base de carbono funcionam como um andaime dentro do osso, como uma estrutura de uma obra.
Eles preenchem a área da fratura, né, e dão suporte para que o próprio corpo reconstrua o osso utilizando a armação. A diferença é que não são apenas um preenchimento, né, eles atraem as células do próprio organismo, ajudam essas células a grudarem no material, a se multiplicarem, a se transformarem em células formadoras de ossos. Além disso, eles favorecem a formação de vasos sanguíneos, né, o que é essencial para uma cicatrização e uma recuperação de qualidade.
Em experimentos de laboratório, a técnica se mostrou muito promissora quando comparada a métodos tradicionais.
Nos testes, né, com ratos, vimos que a regeneração óssea muito avançada ocorre em cerca de 30 dias. Hoje, em humanos, uma fratura simples leva de 6 a 8 semanas para se consolidar e de 3 a 6 meses para remodelar completamente. Em defeitos maiores, a gente está falando aí de meses. Os biomateriais que estamos estudando organizam melhor a regeneração em animais, mas por enquanto é uma promessa de pesquisa, não é um substituto ainda para o material tradicional.
Agora, os pesquisadores avaliam a combinação desses biomateriais com células-tronco, inclusive as obtidas da polpa de dentes de leite. A expectativa é que a técnica possa ser usada no futuro em fraturas complexas, perdas ósseas e malformações de nascença. Segundo os pesquisadores, a técnica já está em fase avançada de desenvolvimento pré-clínico. Um dos próximos passos é avançar para os estudos em humanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Silenciosa e excludente, a doença de Chagas exige atenção. O dia 14 de abril marca a luta mundial pela sua conscientização, reforçando a necessidade de investimento em prevenção. No Brasil, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Conhecida também como tripanossomíase americana, a doença de Chagas, embora seja mais comum na América Latina, deixou de ser regional e hoje representa um desafio global. Muitos casos são diagnosticados tardiamente e sua predominância ocorre em áreas rurais e de moradias precárias, como casas de pau a pique, facilitadoras da infestação pelo inseto barbeiro, principal transmissor da doença. A enfermidade é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e pode ser transmitida de várias maneiras, pelo contato com fezes de barbeiro, após a picada do inseto, pela ingestão de alimentos contaminados da mãe para o bebê na gestação ou parto, além de transfusão de sangue, transplante de órgãos e acidentes com material contaminado. Desde os anos 90, estão em andamento estudos para uma vacina contra a doença de Chagas. Uma das pesquisadoras envolvidas, Alexandra Carvalho, do Instituto de Biomedicina da Universidade de Brasília, fala dos progressos em relação ao desenvolvimento do imunizante.
Já realizamos testes, tanto testes in vitro quanto testes em vivo, na fase pré-clínica de avaliação. Ainda não avançamos para a fase clínica, né, onde a vacina é testada em humano.
Alexandra Carvalho revela o maior desafio encontrado na pesquisa.
Agora nós estamos buscando o aprimoramento dessa vacina. O nosso objetivo primordial é que essa vacina ela seja efetivamente uma vacina profilática, que ela seja capaz de prevenir a infecção. No momento ainda não conseguimos uma prevenção efetiva, nós conseguimos a redução da carga parasitária.
A fase inicial da doença de Chagas pode ter sintomas como febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto ou nas pernas. Já na fase crônica, muitos pacientes não apresentam sinais, mas alguns desenvolvem problemas cardíacos ou alterações digestivas, como megacólon e megaesôfago. A pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, Tânia Araújo Jorge, explica que já existem diretrizes pré-definidas para tratar a doença.
Existe o PCDT, é o Protocolo Clínico Terapêutico para a Doença de Chagas, que o Ministério da Saúde desenvolveu e publicou em 2018. Esse PCDT é o que orienta o tratamento em todo o Brasil, todo o Sistema Único de Saúde Público e o sistema privado também devem seguir o PCDT, que são as orientações do tratamento da doença de Chagas em todas as suas fases, tanto na fase aguda quanto na fase crônica.
Tânia Araújo chama atenção para a complexidade do tratamento da doença de Chagas.
Abordagem integral e integrada. Não adianta só tratar com uma droga, um medicamento, um remedinho qualquer. Importante você ter o apoio e o acompanhamento físico, nutricional, psicológico, né? Então, cardiológico, clínico, tudo isso é muito importante.
A prevenção é essencial para o controle da doença. Cuidados simples, como o uso de telas, mosquiteiros e repelentes, já fazem a diferença. Mas ainda é necessária atenção rigorosa à higiene de utensílios e alimentos. Os preferidos do inseto barbeiro são açaí ou juçara artesanal, caldo de cana, polpas de frutas como bacaba e buriti, além de água não tratada. A doença de Chagas afeta 12 milhões de pessoas no mundo, 3 milhões delas no Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A pororoca é um fenômeno natural comum na região amazônica. Ela consiste no encontro das águas doces e salgadas. Forma ondas gigantes de até 4 metros que sobem o leito do rio, sendo a maior onda fluvial do mundo, com intenso estrondo e impacto na margem. Esse show que a natureza dá se tornou a atração principal de um festival em São Domingos do Capim, que propõe dias de emoção e cultura com iniciativas que enaltecem a identidade local. Orivaldo Bateria, prefeito de São Domingos do Capim, destaca a particularidade desse município do Nordeste paraense.
São Domingos do Capim tem uma particularidade porque lá é o encontro dos dois rios, né? O rio Guamá e o rio Capim. E é um fenômeno que acontece em alguns meses do ano, que é influenciado pela tábua de maré, pela lua. E agora, em 2026, a gente tem um fenômeno acontecendo no período que a gente vai fazer o festival. Então, é um momento para as pessoas conhecerem, para ver como é que essa onda nasce. Eu falo que é até difícil da gente explicar como é a pororoca, só tu vivenciando e vendo esse fenômeno de perto, que é um fenômeno natural. A onda da pororoca, ela surge e ela tem um percurso ali no Mirante do Barrigue, na Ilha do Tóio, de quase 2 quilômetros, onde o pessoal consegue surfar.
A pororoca é um momento especial, uma onda que acontece uma vez ao dia e uma vez à noite. O evento vai acontecer na Arena Pororoca e conta com várias apresentações culturais, acessibilidade, esporte, como campeonato de surf, trilha de bike, jet ski, skate, futebol de areia e vôlei de areia. Também conta com competições de decoração de rabetas e o concurso de garoto e garota pororoca. A edição anunciada vai ocorrer entre 16 e 19 de abril deste ano, 2026. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
A CPI do crime organizado chega ao fim nesta terça-feira com 4 recomendações de indiciamento. De 3 ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do Procurador-Geral da República, Paulo Goni. No caso de Toffoli, por ele ter concedido decisões e participado de julgamentos sob suspeição antes de deixar a relatoria do caso Master, e também pela proximidade com investigados. E aí o relator fala dos vínculos empresariais da família de Toffoli com empresas de Daniel Vorcaro do Master, vínculos empresariais e também sociais, inclusive citando uma viagem ao Peru que Toffoli teve com advogados do banco, além da imposição do sigilo por parte do ministro sob o processo quando Toffoli ainda era relator do caso na Suprema Corte. A recomendação de indiciamento de Alexandre de Moraes veio por conta do contrato que o escritório da esposa dele, Viviane Barsi, tinha com o Master, a extensão e o valor pago por esse contrato. A contratação do escritório da esposa de ministro do STF em valores extraordinariamente superiores ao padrão de mercado configura comprometimento objetivo da imparcialidade do magistrado, é o que diz o relatório. Alessandro Vieira fala ainda de reuniões com o Banco Central para discutir a venda do Master para o BRB, o Banco de Brasília. Já na recomendação de indiciamento de Gilmar Mendes, o relator fala em conduta incompatível com o decoro pelo ministro ter suspendido quebras de sigilo. Já para Paulo Goni, o relatório aponta que houve omissão porque ele tinha acesso à investigação e a indícios considerados robustos. O relatório fala ainda especificamente do Banco Master, o crescimento acelerado da instituição, as movimentações bilionárias suspeitas e o uso de mecanismos sofisticados para ocultação de recursos ilícitos. Além disso, a CPI também procurou fazer um panorama do crime organizado, mapeou 90 organizações criminosas presentes em todo o país e trouxe alguns dados importantes. Por exemplo, mais de 28 milhões de pessoas vivem aqui no Brasil em áreas com presença de crime organizado. Entre os mecanismos de atuação dessas organizações estão lavagem de dinheiro, e aí entram os diversos setores, desde cigarros, combustíveis e bebidas, até as fintechs, as criptomoedas e os fundos de investimentos. A atuação das milícias, o mercado imobiliário e o ouro e garimpo ilegal. Alessandro Vieira também fala no relatório relatório de diversas decisões do Supremo. Dos diversos habeas corpus que fizeram com que os governadores e vários convocados, por exemplo, Roberto Campos Neto, ex-Banco Central, Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal, e o próprio Vocaro, não comparecessem à CPI, além das várias restrições de acesso às informações sigilosas. Além de indiciamentos e mapeamento de facções, o relatório propõe medidas: regulamentação do lobby, sistemas de controle, a criação de um marco legal da inteligência e a criação do Ministério da Segurança Pública. Esse relatório tem 220 páginas e, depois de votado, será encaminhado para os órgãos investigativos para as medidas cabíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Na próxima quinta-feira, uma comissão formada por representantes do Conselho Nacional de Educação será instalada para propor a atualização das diretrizes curriculares da educação básica. O objetivo é incluir a prevenção e o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no currículo escolar. A iniciativa está prevista em portaria que regulamentou a Lei Maria da Penha Vai à Escola, assinada em março pelos Ministérios das Mulheres e da Educação, e pode alcançar cerca de 46 milhões de estudantes em todo o país. A lei determina a produção de material didático relativo aos direitos humanos e à prevenção da violência contra a mulher, adequada a cada nível de ensino. Além da instalação da comissão, durante reunião realizada nesta segunda-feira, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e o presidente do Conselho Nacional de Educação, César Calegari, também discutiram a prevenção e o enfrentamento da violência contra mulheres em universidades e institutos federais. Essas ações integram o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado pelo presidente Lula em fevereiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Mais de 2.500 servidores da saúde vão trabalhar para ampliar a imunização nos territórios indígenas, especialmente em áreas de difícil acesso. O anúncio do mês da vacinação dos povos indígenas foi feito pela secretária de saúde indígena Lucinha Tremembé, na aldeia Barão do Rio Branco, no município de Mâncio Lima, no Acre. A cidade, com cerca de 20 mil habitantes, é a que fica mais a oeste do país, perto da fronteira com o Peru. O município tem 2 mil indígenas das etnias Puyanauá, Nuquini e Nauá. Na campanha serão disponibilizados todos os imunobiológicos previstos no calendário nacional de vacinação: hepatite A e B, BCG, penta, pneumocócicas, poliomielite, rotavírus, meningocócicas, febre amarela, tríplice tetraviral, varicela, HPV, influenza, Covid-19, entre outras. A imunização deve chegar aos 34 distritos sanitários especiais do país. No ano passado, foram aplicadas 70 mil doses em 57 mil indígenas. Este ano, o plano é abranger 650 aldeias com mais de 89 mil doses. O cacique Joel Puinauá, no município de Mâncio Lima, reforçou a importância da campanha em manter a busca ativa e o monitoramento contínuo, principalmente para os grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos.
Se vai de saúde, não é só o médico, não é só o governo, não é só a gente. Quem faz saúde é a população. Eu estou com vocês aqui, eu elevo esse diálogo ao meu povo, eu motivo a nossa equipe para ter estratégia de como conquistar aquela pessoa que tem medo.
O período de vacinação dos povos indígenas acontece entre 25 de abril e 25 de maio. Desde 2010, a campanha é realizada anualmente em conjunto com a Semana de Vacinação nas Américas e a Semana Mundial de Imunização. As duas ações internacionais são promovidas pela Organização Pan-Americana e a Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, recomendou apenas 4 indiciamentos no relatório final. Dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ele justificou a decisão.
Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição.
E os crimes comuns, segundo ele, vão ser investigados nas instâncias competentes. No relatório de 221 páginas, Alessandro Vieira recomenda apenas os indiciamentos por crime de responsabilidade. Toffoli, por sua proximidade com Daniel Vorcaro, dono do Master, proximidade empresarial e pessoal, segundo o relator. No caso de Alexandre de Moraes, por conta do contrato que o escritório escritório da esposa dele, Viviane Barsi, tinha com o Master a extensão e o valor pago por esse contrato. Gilmar Mendes é citado como tendo uma conduta incompatível com o decoro por ter suspendido quebras de sigilo. Já Paulo Gonet, o relatório aponta que ele teve uma conduta omissiva, porque o procurador-geral tinha acesso à investigação e a indícios considerados robustos. No relatório, Alessandro Vieira também cita diversas decisões do Supremo. Os habeas corpus, que fizeram com que os governadores e diversos convocados, entre eles Roberto Campos Neto, ex-Banco Central, Ibanez Rocha, ex-governador do DF, e o próprio Vorcaro, não comparecessem à CPI. Além da restrição de acesso a informações sigilosas, medidas que acabaram resultando na não prorrogação dos trabalhos.
Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote, não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, com figuras absolutamente relevantes na República, mas a CPI não teve essa capacidade de investigação.
A CPI também procurou fazer um panorama do crime organizado, mapeou 90 organizações criminosas presentes em todo o país e falou dos mecanismos de atuação. Lavagem de dinheiro, e aí entram os diversos setores, desde cigarros, combustíveis e bebidas, até fintechs, criptomoedas e fundos de investimento. Fala também da atuação das milícias, do mercado imobiliário, da extração de ouro e do garimpo ilegal. Além de indiciamentos e mapeamento de facções, o relatório propõe medidas: regulamentação do lobby, sistema de controle, a criação de um marco legal da inteligência e a criação do Ministério da Segurança Pública. Inicialmente marcado para ser lido pela manhã, a análise do relatório ficou para a tarde desta terça-feira. O motivo? Para que os senadores tivessem tempo de conhecer o texto, que foi divulgado ainda de madrugada. Depois de votado, ele será encaminhado para os órgãos investigativos para as medidas cabíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Vide-bula.
Vide-bula.
Imposto de renda.
Vide-bula, imposto de renda.
Vide-bula, imposto de renda.
Oi, oi. Está começando mais um Vide-bula Imposto de Renda.
E hoje a gente fala de um tema que gera muita dúvida e muita frustração também.
É sobre equipamentos de acessibilidade, cadeiras de rodas, órtese, bengala,
CPAP, aparelho de surdez, calçado ortopédico.
Tudo isso pode ser declarado como despesa médica?
A resposta é: alguns sim, outros não. E os detalhes é que vão fazer toda a diferença.
Vide-bula Imposto de Renda.
Vamos começar pelo que pode ser declarado. José Carlos Fernandes da Fonseca, da Receita Federal, explica o critério.
A regra geral é assim: se é essencial para você se locomover na cadeira de rodas, ninguém vai comprar uma cadeira de rodas, né? A bengala é discutível. A bengala é essencial para você se mover? Em alguns casos sim, em outros não. Então depende. O que ali diz é essencialidade. Aquilo ali é fundamental, uma prótese. Por exemplo, você pode viver sem aquela prótese? Não pode.
Ou seja, essencialidade é a palavra-chave.